Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, o meu próprio romance. Capita, Rumpler, ou melhor, apenas boçada, tem um lugar de relevo em nossa literatura. Haran, o meu pro que obra extraordinária seria essa aí o romance. Paulo, de graça aranha que, mesmo refumiu, 930 e um geado em sua vida interior, exercia tão poderosa influência no pensa esse livro Celia, se graça aranhamento brasileiro te tivesse podido completar, ó, um adidona Nazaré Prado? Admirável lirá o depoimento sobre a vida bra companheira, discípula fiel do Miss Sileira. A morte interrompeu o labor tri, escreveu harmonioso prefacício fecundo do esteta da viagem armara para o meu próprio romance, que foi vilhosas e, dessa forma, Sonos ficou publicado pela Fundação Graça e início da PREC, embora incum ea. A Fundação Graça Aranha, cumprindo as determinações constantes da doação que lhe fez, em vida o seu patrono, publica o seu trabalho inédito. O meu pró-romance, que ele deixou apenas principiado. Entremos emocionados este livro ao Brasil. Deveria ser um trabalho alentado, em 4 volumes, mas a morte impediu o mestre de completá-lo. Algumas páginas simplesmente, mas elas revelam o espírito dessa obra, as suas tendências, os merecimentos e a significação que teria essa biografia na história do Brasil nos últimos 40 anos. A Fundação Graça Aranha, querendo dar um testemunho fiel de como Graça Aranha escreveu esse trabalho seus últimos meses de vida. Senhora Nazaré Prado, depoimento. Que ela traz só e rança e viva admiração. Nice seguem, onde os leitores em cores entrarão preciosas informações que emprestam auxílio inestimável à leitura do trabalho. Escreveu a senhora Nazaré Prado. A viagem maravilhosa tinha sido entregue aos editores. Gare Daime não leva a ler, mas é o grande romance, sente-se feliz e vive alegre. O físico, por mais que a doença grave fosse destruindo, mantinha-se rijo disposto, sem entorpecimento nem fadiga. Ilusão de plenitude de forças. A juventude era vivaz e só os cabelos brancos denunciavam a idade. Entre seus amigos moços era o mais jovem, sempre o mais vibrante. Foi nessa época, em 1928, que nos comunicou a intenção de iniciar o seu livro de memórias, que denominaria o meu próprio romance. Começou logo a traçar-lhe o plano e a tomar algumas notas, segundo seu sistema habitual de trabalho, registrando fatos, ocorrências, ideias ou impressões, de que mais tarde se valeria. Graça Aranha transtornou-se ao passado e reviveu-o. Compôs as primeiras páginas no apartamento da Casa Alemã, na Praça Floriano. Como sempre trabalhava pela manhã, escrevendo rápido o que mentalmente já havia feito. Tudo isso, porém, exige esforço forte de memória, fatigava-o e a sua produção era pequena. A saúde limitava-o dolorosamente, reduzindo a contingência de escrever pouco, quando mais veemente era o ímpeto de criação. Nesse livro, Graça Aranha contava renovar o romance de sua vida admirável, os prodigiosos e variados aspectos da sua ação, onde inteligência, sensibilidade e de decisão se conjugavam numa personalidade singular e rara. Ou continuou a trabalhar no livro, quando duas perturbações desviaram a sua estância. A campanha da Via Gem Maravilhosa, ao ter de assistir a um debate apaixonado, vibrante, mas não raro mesquinho e perverso, em torno do seu grande romance. Se jamais a sua serenidade sofreu, houve excessos que lhe chocaram o coração generoso, esse coração que deixou de bater um dia, sem nunca se ter conformado com a baixeza ou a miséria dos homens. Esse espetáculo degradante o fazia sofrer. Quando, em agosto de 1930, passou a residir à Praia do Russel, dispôs-se Graça Aranha a entregar-se inteiramente ao seu livro. A segunda e mais grave perturbação ameaçava. A 3 de outubro rebentava um movimento revolucionário e na noite de 4 para 5, nós o vimos quase morrer. Choque da Revolução Salvadora, por pouco lhe fizera estalar o coração e a custo foi salvo. A debilidade, porém, estranho logo que se refez, no dia seguinte, do abalo, falando a uma pessoa querida, ele chorou, na certeza de que não escreveria mais o seu livro. Em Graça Aranha. Porém, não havia tempo para desilusões. Reanimou-se logo, acreditou na vida. Está em novembro. Graça Aranha retorna à atividade. Continua a escrever, a compor, a reunir documentos. Aos seus íntimos, leio transfigurado algumas páginas, mas o trabalho vai se tornando de má mais difícil, não o mental, sempre claro e translúcido, mas o esforço material de escrever. Poucas linhas fatigam. Ele próprio não se apercebe, mas aqueles que estão ao seu lado se inquietam. Desenho! Graça Ranha prossegue. Tem de novo a ilusão da melhora e acredita que uma viagem à Europa, em que pensava constantemente, lhe seria agora possível, chegando mesmo a reservar passagens e navio, que partiria em abril. Por essa época, os acontecimentos políticos muito o interessavam e acompanhava os primeiros passos do governo revolucionário com a máxima preocupação. Insistia sempre que a revolução devia ser integral, reformando, não só práticas administrativas, mas por igual, dando novos fundamentos à sociologia brasileira. Escreveu num momento de entusiasmo o Canto do Revolucionário, em que sintetiza e exalta o seu pensamento. Por essa época, solicitado pelo maestro Lorenzo Fernandes, fez a adaptação de Malazarte para libreto de ópera, que esse compositor tenciona escrever em torno do seu drama. A saúde, porém, continua precária e resente-se ao menor esforço. Na tarde de 24 de janeiro, Renato Oido Almeida procura e o encontra transfigualido, absorto. Estava entregue pela última vez ao seu romance. E sou assim. Explicou ele a seu amigo que lhe estranhava o estado. Preciso concentrar-me para lembrar bem os fatos e tomar as notas. Aspas. Dois dias depois, a desgraça. E o livro estava inabado, melhor diria, apenas começado. O plano ficou encerrado. E talvez um dia, um discípulo tome a si a tarefa de escrever, dentro dele, a biografia do grande escritor. Será o prolongamento da sua emoção, que se estancou tão cedo, separando-nos de umas altas figuras mais de pensador e artista, que já produziu esta terra. O quem esteve uma vez sequer ao lado de Graça Aranha não esquecerá nunca o encanto de seu convívio. Nele tudo era perfeito e a todos impunha a fascinação de sua personalidade, fosse pela inteligência luminosa, pela incomparável ternura, pela segurança do caráter. O seu espírito foi sempre uma harmonia perfeita, como harmonioso foi o seu pensamento e a sua arte. Viveu realizando-se e tinha a ideia pura, a suprema razão da existência. Afastava-se do mal, do vulgar, de todas as mesquinharias, por uma repulsa natural a meios onde não poderia viver o seu espírito. Daí a serenidade que não foi postura artificial da inteligência, mas a sua própria e profunda concepção da vida. A sua delicadeza sentimental foi, por muitas vezes, empecilho ao desenvolvimento de suas atividades sociais e políticas. A renúncia era a defesa sempre à mão contra tudo que pudesse lhe atingir a harmonia espiritual, pela qual se comunicava com as coisas e realizava a filosofia da fusão no todo infinito. Que maravilhoso espetáculo humano seria relatado neste livro, que não pôde terminar. Contava escrever e publicar, desde já, 3 volumes, deitando o 4. Para ser editado posterior nem. Era a história surpreendente à sua imaginação. Esta imaginação mítica, quando fantica, apoderou-se da sua vida, de todas as forças mais profundas e cisretas do seu espírito e foi amoldando o universo a ela e foi subordinando-o ao seu império. Em vez de esmoldurmolinar-se ao mundo, as forças físicas, lumina a realidade e transfigura todas as coisas, assim se espraia, não só intimamente na criação espiritual, na liberdade interior, como também na vida exterior e a relatividade e na contingência. Exir via impelido por uma por força que o determinava e como que o contrariava. E fosse sempre senhor de si mesmo, e não o escreveria nunca. Deixar-se a ficar é a delícia de imaginar, recordar, viver unicamente no seu próprio espírito. Às vezes a imaginação fatigava-o e o ligava ao torpor e ao sono, o que não aro procurava orgulhosamente para onhar. Sempre instinto que dentro da liberta o impulsionava e assim realizou a sua vida inteira. Aos preconceitos sociais opôs a sua vontade soberana. Sempre libertação. A sua imaginação infantil foi prodigiosa. Desde muito criança imaginava-se privilegiado e desitinado a grandes coisas. Vivia um ente maravilhoso, um personagem, dominador pela beleza, pela inteligência, pela audácia. Os criados sabino mino alimine estava essa fantasia. Desde cedo ele teve uma coragem intelectual, uma decidida afirmação de suas opiniões. Não temia nada. O seu orgulho era ser sincero e audaz. A sua retidão sempre foi uma expressão de amor próprio. O que devia ser ação tornou-se evasão, ânsia de libertação. E os seus livros foram sempre de libertação, com que transformava toda a realidade. A Graça Aranha tinha o dom da poesia elevada e transcendente. a superioridade do seu julgamento era notável. E que disciplina espiritual, que independência das paixões inferiu ex. A sua alegria era constante. Tinha alertas o espírito criador, a invenção,